Caros colegas, temos quórum, vamos iniciar a nossa reunião. Tem aí um projeto de ordem do dia com 6 pontos. Pergunto se há alguma proposta de alteração. Não havendo, vamos votar. Se os Estados votam contra, que se abstém, aprovado por unanimidade. Apreciação e votação da ata da reunião do dia 9 de dezembro. Alguma proposta de alteração? Não havendo, vamos votar. Se os Estados votam contra, que se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 3, comunicações do Presidente. O debate sobre apoio às exportações, que tinha sido acordado na última reunião que tivemos com o Sr. Ministro da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento, não pode ser realizado por dificuldade de agenda na próxima segunda-feira, dia 21. E o encontro de agendas proporcionou o dia 19 de janeiro. Portanto, não será no dia 5. Não há possibilidades. No dia 12 há jornadas do PCP. Portanto, será no dia 19 de janeiro. Em princípio, será de manhã, mas não temos a certeza. Portanto, gostava de vos dizer isso. Amanhã toma posse... Perdão. Terça-feira, dia 22. Faz favor. Informação preciosa. Senhores deputados, não sei se tomaram nota, dia 19 já não pode ser a reunião com o Sr. Ministro da Economia, porque o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares indica-nos que dias 18 e 19 de janeiro haverá jornadas do Bloco de Esquerda. Portanto, temos um mês de janeiro, somos capazes de nos encontrar no corredor e cumprimentamos. Eu fiz uma proposta na última conferência de presidentes de comissão, que nas semanas em que houvesse a ocupação da terça-feira para a realização de jornadas parlamentares, as comissões pudessem reunir quinta-feira de manhã. Porquê? O partido que faz as jornadas não precisa de reunir na quinta-feira e os outros grupos parlamentares podem muito bem reunir durante um dia das jornadas dos outros partidos. Mas, de qualquer maneira, o Presidente ficou de ver isso com os líderes dos grupos parlamentares, portanto, não é uma decisão que tínhamos que tomar, porque estamos com dificuldades, quer dizer, em dezembro os feriados foram à terça-feira, o PS fez jornadas parlamentares, o PSD fez jornadas parlamentares, agora temos mais jornadas parlamentares e não sei porquê, adivinho que a seguir à Páscoa virão novas jornadas parlamentares através dos grupos parlamentares. Mas, enfim... Essa informação é preciosa, embora não nos satisfaça. Exato. Na próxima terça-feira, dia 22, às 11h30, no Salão Nobre da Assembleia, toma posse o Presidente do Conselho Económico e Social. Portanto, todas as senhoras e senhores deputados da Comissão de Economia são convidados a estar presentes. 11h30. Terça-feira, 22, às 11h30. Terceira informação que tinha para partilhar convosco tem a ver com audiências. Nós temos recebido muitos pedidos de audiências. A estratégia que eu tenho utilizado é convencer os signatários a colocar por escrito, em exposição dirigida à Comissão, o que é que pretendem. Para quê? Porque é muito mais fácil distribuir o que é que pretendem, é mais objetivo e, sinceramente, as pessoas não dispõem do tempo dos deputados de uma forma permanente e, muitas das vezes, excessiva em relação ao objeto que é pretendido. Em alguns casos aceito, mas num país onde predomina a necessidade de reuniões, há muita gente que quer vir a essas reuniões. Então, o critério que utilizamos é um critério, que aliás já foi anunciado aqui na Comissão, em que há um conjunto de entidades que são recebidas em Comissão, outras são recebidas pela mesa, quer por mim ou por cada um dos vice-presidentes. E assim foi. Eu não podia receber uma associação de turismo, pedi ao Sr. Deputado Almeida Henriques que o pudesse fazer, o que aconteceu hoje, em função, obviamente, das disponibilidades do Sr. Deputado Almeida Henriques. O nosso colega, Sr. Deputado Agostinho Lopes, e bem, disse que foi marcado para uma quinta-feira, que era a reunião do grupo. Portanto, já não podemos resolver este problema, mas julgo que seria judicioso que nós definíssemos qual o dia da semana, não é? Aliás, há pouco... O deputado Jorge Seguro Santos estava a sugerir isso. Qual o dia da semana que nós destinamos para as audiências? Porque assim permite uma organização de todos os senhores deputados, que aliás penso que também era a sugestão implícita que estava na proposta do seu deputado Agostinho Lopes. Mas, de qualquer maneira, eu gostava de vos dizer, e antes de dar a palavra ao seu deputado Agostinho Lopes, que eu marquei, portanto, são marcadas essas audiências, que eu darei aberta à participação dos deputados que quiserem. Quem quiser pode participar. No próximo dia 21 de dezembro, portanto, a seguir à reunião da Comissão, às 16 horas com a ANAREC, às 17 horas com a AFIA, de qualquer maneira isto vai por e-mail, ou já foi por e-mail, e no dia 22 de dezembro, ao meio-dia com a ARAN. Já não é meio-dia, perdão, às 10h30. Às 10h30. De qualquer maneira, isto vai por e-mail. É apenas dar-vos estas informações. E sei que já está marcada uma para o dia 5 de janeiro. De qualquer maneira, para esclarecermos esta questão das audiências, eu dava a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só dizer o seguinte. Nós não estamos propriamente a inventar estas metodologias de funcionamento das audiências. Portanto, temos todo um passado, pelo menos da anterior legislatura, nesta matéria. Portanto, o que eu julgo essencial é que quem ficar, o Sr. Presidente delega nos vice-presidentes, pode ser essa a solução, não tenho nenhuma objeção. Tem que fazer é uma coisa muito simples, é consultar os coordenadores dos diversos grupos parlamentares, por intermédio dos serviços, no sentido de se acertar uma possível data. Foi assim que, ao longo de 4 anos e meio, eu tive possibilidades de participar na maioria das audições que se realizaram, sem qualquer problema. Depois, julgo que há audições que, pela sua especificidade, com alguma facilidade, deveriam ser dirigidas pelos grupos de trabalho respectivos. É o caso, por exemplo, de algumas destas que estão aqui anunciadas para o dia, a FIA, a ANAREC e a ARAN. Portanto, se criar um grupo de trabalho automóvel, seria canalizado para aí. E eu, relativamente a um dia, eu acho que a gente pode indicar, mas eu acho que o problema da consulta é obrigatório, porque vamos ter que fazer muitas fora do, digamos, do dia. É inevitável, não é?
Senhores deputados, eu gostava de dizer o seguinte. Primeiro, estas audiências, já na ANAREC, a FIA e a ARAN, não esperaram pela composição dos grupos, o que só poderia ocorrer no ano seguinte, porque há, por parte destas associações, uma vontade muito grande de serem recebidas com urgência. Esta é a razão. Segundo, eu acho que o critério enunciado pelo Sr. Deputado Agostinho Lopes parece-me muito adequado. Eu só tentaria conciliá-los com o outro, que é o seguinte, que é de poder haver um dia na semana, num determinado horário, onde essas audiências pudessem ser marcadas. E se não fossem marcadas nesse dia, é que então só poderiam ser desde que houvesse acordo com os coordenadores. Ou seja, estava sempre ali destinado 2 horas, vamos supor, por semana, o que se entender. E ali não havia necessidade de haver consulta. Se tivesse que ser fora daí, então havia obrigatoriedade de fazer consulta aos coordenadores. Ora, parece uma coisa equilibrada. E quando é que preferem? Terça na parte da manhã, terça a seguir à reunião da comissão, ou quarta de manhã? Senhores deputados, eu pedi à vossa colaboração, estamos em plena reunião. A menos que algum dos senhores deputados tenha alguma questão que queira colocar e que prevaleça sobre as intervenções que estão a ser feitas. Sr. Deputado Agostinho Lopes. A questão aqui é saber se é terça ou quarta. Quarta, vejo o inconveniente de haver reuniões das comissões, designadamente Orçamento e Finanças. Vejo esse inconveniente. Na terça à tarde, vejo o inconveniente da Comissão de Agricultura. Não é? Só para dar um exemplo. Sr. Deputado Hortêncio Martins.
querendo contribuir para a solução e tendo em conta também o que no passado fazíamos, normalmente acordava-se entre o grupo que iria, portanto, os vários representantes dos partidos que iriam ouvir a associação em causa, até tendo em conta não só, digamos, a agenda dos próprios senhores deputados, mas também da própria associação, porque muitas das vezes são do Porto, de outras partes do país, e, portanto, às vezes consegue-se conciliar um final de tarde ou um final da manhã que, pronto, não obstante haver vantagens na programação que o Sr. Presidente está a sugerir às terças-feiras de manhã, pode ser, no entanto, um bocadinho rígido, tendo em conta estas conveniências não só dos próprios deputados, como também das associações que pretendem ser ouvidas. E, normalmente, também deve ser o caso aqui, esse grupo elabora um relatório que é depois presente à Comissão para todos os outros senhores deputados ficarem inteirados da matéria em causa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A elaboração desse relatório passa a ser feita pelo Gabinete de Apoio à Comissão. Portanto, passa a ser feito, portanto, hoje já houve e vai ser disponibilizado. Aliás, já está na intranet os documentos, já estão na intranet os documentos que foram distribuídos na reunião de hoje. A minha questão é pequenas aqui, operacional e para garantir a participação de todos os colegas nessas reuniões. Talvez nós possamos fazer uma coisa, enfim, que é o seguinte: em cada uma das reuniões da Comissão nós tentamos agendar para a semana seguinte ou para a quinzena seguinte as audiências que existam. Faz-se uma folhinha, distribui-se, tendem atenção que há jornadas, depois vem o orçamento, para não fazer aqui em função da sugestão que o Sr. Deputado Ordense Martins fez, desta flexibilidade. Acham bem? Pronto. De qualquer maneira, este critério aplica-se a partir do dia 5 de janeiro, porque já estão marcadas duas para o dia 21, uma para o dia 22 e uma outra para o dia 5. Neste ponto 3 de comunicações do Presidente, há alguma questão que queiram colocar? Vai ser divulgada, não tenho de memória. Mas vai ser divulgado. Então passamos ao ponto 4. Trata-se da apreciação e votação do parecer do projeto de lei número 46 do Bloco de Esquerda, que revoga o regime do SPIN e do SPIN mais. A nossa colega Hortense Martins foi a deputada relatora e eu dou-lhe a palavra para apresentar o respectivo projeto de parecer.
Obrigada, Sr. Presidente. Bem, o relatório tenta ser sucinto e completamente ao objetivo, portanto trata-se, como já aqui foi referido numa reunião anterior, de um projeto do Bloco de Esquerda que determina, tem um ponto único, que determina ou pretende determinar a revogação do regime dos PIN e PIN mais. Este projeto de lei tem reunidos todos os requisitos formais e de tramitação exigidos. Este projeto de lei foi também apresentado na anterior sessão legislativa da 10ª legislatura e portanto estão bem enumerados, creio eu, embora de forma sucinta, as razões que o Bloco de Esquerda identifica como motivos para esta revogação, que no seu entender tem a ver com as debilidades na administração pública como justificação para a criação deste regime, que devem... E, portanto, eu vou-me eximir de detalhar todas as motivações da apresentação do mesmo, uma vez que os senhores deputados com certeza já tiveram a ocasião de os ler no meu parecer. E também na nota técnica, que está bastante completa e que os serviços elaboraram. Foi ainda, como se recordam, pedido de parecer à Associação Nacional de Municípios Portugueses e à Associação Nacional de Freguesias. Entretanto, também devem ter apercebido que houve vários projetos de relatório ou de parecer que, entretanto, tiveram a ver também com o facto de a Comissão ter recebido já quase, no fim de ter havido uma primeira versão de parecer, o próprio parecer da Associação Nacional de Municípios Portugueses e que apresenta como conclusão a sua opinião de não revogação, sugerindo tendo sim uma formulação às leis que balizam e que fundamentam esta classificação de PIN e PIN+. Portanto, em relação à parte 2, a opinião do relator, eu, no caso da relatora, exibi-me de a fazer nesta sede, reservando o grupo parlamentar a nossa posição para o debate em plenário. Portanto, o parecer da Comissão, que está referido na parte 3, é que este projeto de lei 46 reúne todos os requisitos para subir a plenário e, portanto, só referir que estão também anexos a nota técnica e o parecer da Associação Nacional de Municípios Portugueses. É só. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está em debate este projeto de parecer. Nesse caso, vamos votar. Podemos votar em conjunto a parte 1 e a parte 3, ou seja, os considerandos e a conclusão, ou alguém quer destacar algum dos considerandos ou alguma das partes? Nesse caso, vamos votar em conjunto. Os Estados que votam contra, os Estados que se abstêm. O parecer foi aprovado por unanimidade e cumprimento em nome de todos a nossa colega, a Sra. Deputada Hortense Martins. Este parecer, esta estrutura de parecer, é o parecer, é a estrutura que deve servir de base para todos os outros pareceres. Portanto, chamar a atenção para esse efeito. E faremos a respectiva correção, Sra. Deputada, em acrescentar a opinião da relatora, que está em baixo, mas não estava no título. O ponto seguinte é o ponto 5º. Trata-se de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS, que solicita a audição da entidade reguladora dos serviços energéticos. Apresentação, debate e votação. A palavra ao Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches para o apresentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O requerimento é simples e a ideia é, em função do anúncio recente, no passado dia 15, do aumento dos preços da eletricidade em 2,9%, um valor acima da taxa de inflação, e que, aliás, tem a ver com aquilo que se tem passado nos últimos 2 ou 3 anos, precisamente com o aumento da eletricidade acima da taxa de inflação, achamos que é de todo conveniente que a entidade reguladora para os serviços energéticos, responsável no nosso país pela fixação dos preços da eletricidade e do gás, esclareça à Comissão e, por esta via, os portugueses, sobre a forma como se chegou a este valor. E o Grupo Parlamentar do PS não quer desde já deixar de fazer aqui uma reflexão em termos de Comissão, que uma das razões que está no aumento do preço tem a ver precisamente com o facto de haver menos procura por parte dos consumidores do preço da eletricidade. E isso deixa-nos também surpresos quanto a esta questão, porque uma dos combates que nós temos, quer em termos de propostas eleitorais e de compromisso de governo, tem a ver precisamente com a eficiência energética. E, portanto, entendemos que há aqui questões que devem ser esclarecidas, eventualmente serão esclarecedoras os esclarecimentos que a ERS poderá fazer aqui na Comissão, mas entendemos que é nesta sede que devem ser feitos e, portanto, o nosso pedido é que os grupos parlamentares se associem a este requerimento e que esta audição seja feita o mais urgentemente possível. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos abrir o debate. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sobre o tema em causa, o Bloco de Esquerda gostava de apresentar também nesta comissão um pedido de requerimento para a vinda do Secretário de Estado da Energia. Estou a indicá-lo neste ponto, e já agora entrego também ao Sr. Presidente neste ponto, porque é exatamente sobre o mesmo tema, e sendo sobre o mesmo tema parece-me pertinente ligar as duas coisas. Efetivamente, a indicação da vinda do Presidente da ERS a esta comissão para responder sobre a sua opinião, a opinião da ERS, relativamente ao aumento das tarifas de eletricidade, é um parecer técnico, baseado nos pressupostos a que a própria ERS foi vinculada ao longo dos anos. No entanto, é necessário que exista também a indicação política pela aceitação dessas tarifas, e isso cabe ao Governo, através do Secretário de Estado. E, como tal, parece-nos pertinente ouvir as duas partes, a parte técnica, mas também a parte política sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Telmo Correia.
Sr. Presidente, em relação a este pedido, para dizer da nossa parte só que a nossa associação é feita pelo voto favorável, não há outro tipo de associação necessária nem fosse relevante deste ponto de vista. Achamos, obviamente, que é útil e interessante. Em relação a este segundo pedido, presumo que ele seja discutido numa próxima ocasião. Nós entendemos que faria sentido ouvir o regulador para depois, então, passarmos à tutela. E, portanto, vamos aguardar a vinda do regulador, vamos aguardar os esclarecimentos e depois, então, veremos e passaremos a uma fase seguinte, se necessário for.
Muito obrigado. Deputado Nuno Reis.
Só para dizer que nos associamos com agrado à proposta do Partido Socialista, porque nos parece efetivamente pertinente, portanto faz todo sentido nesta altura ouvir o regulador e numa fase posterior também, com certeza, estaremos junto do Bloco de Esquerda na sua pretensão.
Muito obrigado. Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não tenho que dizer que não vejo mal que o Sr. Presidente Teixeira cá venha, mas ele é bastante claro no relatório que faz a propor estes preços. Nós gostaríamos, de facto, era que o Governo viesse esclarecer exatamente qual é a sua posição sobre esta proposta. Isto é uma proposta da ERC, o Governo não é obrigado a aceitá-la, sequer. Infelizmente, na última audição do Sr. Ministro da Economia, apesar das nossas insistências, não ficou claro para mim o que é que o Governo vai fazer. E, portanto, neste momento, para mim, a grande dúvida, e daí a importância da vinda do Governo, o Secretário de Estado ou do Ministro, nós, se tivermos oportunidade, questionaremos ainda ao Ministro, é qual é a posição do Governo relativamente a este problema. Da parte da este, parece-me que é clara. Os argumentos são os argumentos muito interessantes, certamente, para discutirmos na Comissão de Economia. Porque é dizer que aquilo que aconteceu à generalidade das empresas portuguesas em 2008... foi em 2009, que foi a redução da procura, a EDP não pode ter prejuízo, nem as outras empresas do setor eletroprodutor não podem ver reduzidos os seus lucros, portanto tem que se aumentar a eletricidade. É isto, com toda a clareza, o grande argumento da ERC, e eu acho muito interessante que ele venha cá reafirmar este argumento.
Não registro mais nenhum colega que se tenha inscrito, o deputado Pedro Filipe Soares.
Problema mesmo do microfone que custa a ligar e a desligar. Relativamente à sequência de audições, conforme foi dito anteriormente, o pertinente, o que afeta a vida dos portugueses não é tanto a indicação dada pela ERC, mas sim a indicação ou a opção tomada pelo Governo. E por isso... Parece-me que seria interessante ouvirmos os dois de forma, podendo não ser conjunta, mas de forma junta no tempo, até porque permitia-nos ter mais produtividade no nosso trabalho. Assim sendo, e obviamente seguindo os processos normais, este requerimento será votado numa posterior reunião, mas pedia que fosse, do ponto de vista de tempo, a tentativa de, na prática, caso venha a ser aprovado, as reuniões ou as audições com as duas entidades seja feita junta num espaço de tempo muito curto, até porque é um debate que, pela pertinência em si, tem interesse nas duas vertentes, técnica, mas também política.
Sr. Deputado Jorge Filipe, da Segurança.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, esta proposta do Bloco de Esquerda não acho que seja qualquer problema. Aliás, eu acho que só faz sentido colocarmos esta questão depois de ouvirmos a ERC, porque em Portugal a fixação dos preços da tarifa elétrica e da tarifa do gás é feita por uma entidade reguladora que é independente. E penso que todos nós estamos presentes quando há 3 anos houve uma proposta da ERC no sentido de um aumento de 16% do preço da eletricidade, houve uma intervenção política. E, portanto, é só para que ficasse bem claro na Comissão que a fixação dos preços ao nível da eletricidade e do gás é feita por um regulador, não é feita pelo Governo. De qualquer forma, nós achamos muito interessante que se possa, no momento seguinte, aliás, de acordo até com a proposta do Sr. Deputado Telmo Correia, que eu acho que tem toda a razão de ser, no momento seguinte possamos ouvir o Governo até para percebermos exatamente como é que este processo correu e se, ao nível da intervenção política, a Assembleia da República deve fazer essa intervenção. Mas, de qualquer forma, eu gostava de chamar precisamente a atenção para esta questão. A fixação de preços decorre de legislação que existe no nosso país, com a existência de um regulador independente, que é a entidade reguladora para os serviços energéticos, e só no momento em que é feita e é estabelecida a legislação é que há uma intervenção política, seja pela Assembleia da República ou seja pelo Governo.
pelo que eu acho que neste momento, em relação a esta questão, que é um processo que, aliás, se iniciou a 15 de outubro, quando a ERSE colocou em discussão pública a proposta de tarifas e que levou agora como momento final ao estabelecimento final do preço, é um momento que não tem absolutamente nada a ver com uma decisão política. Acho que, como nós, como agentes políticos, ou o Governo, que tem a tutela desta área, deve, em relação a esta questão, pegar no exemplo e ver o que é que corre menos bem para alterar ou não a forma como são estabelecidos os preços. Mas, de qualquer forma, eu gostava muito de dar aqui a minha sensibilidade e a sensibilidade do Grupo Parlamentar do PS, que esta questão que eu gostava muito de ver esclarecida por parte da ERSE tem precisamente a ver, não tanto com aquilo que o Sr. Deputado Agostinho Lopes referiu, que é quando há lucros, não pode haver lucros e, portanto, isto não correu bem. Como sabemos, a EDP tem várias empresas e várias empresas até com investimentos fora do país e, portanto, nós não podemos ter uma apreciação tão simples quanto a essa questão. Não me parece que seja isso, Sr. Deputado. Mas acho que há aqui uma questão que tem a ver precisamente com a eficiência energética. E nós não podemos ter como objetivo que o nosso país tenha eficiência energética e consiga reduzir o desperdício de energia, que é de 60% em Portugal, e a seguir não tenhamos também aqui políticas de, ou pelo menos avaliarmos se as políticas estão a ser bem conduzidas ou não, quanto à forma como são estabelecidos e formados os preços. Por essa razão, entendemos que devemos aprovar a vinda da ERSE para nos explicar como é que aconteceu este processo, como é que chegámos a este valor, que não é o único neste ano. E depois, só no momento seguinte, é que eu acho que devemos ter aqui a vinda do Governo. De qualquer forma, e só para terminar, queria dizer-lhes o seguinte, quer dizer, há aqui uma questão que há cerca de 800 milhões que todos os anos entram nas contas da ERSE que têm a ver com a subsidiação das renováveis. E, portanto, é algo que nós devemos também ter em conta na nossa discussão, quando sabemos que o nosso país tem feito aqui uma aposta muito grande nas renováveis e que isso tem um custo que também para os consumidores. De qualquer forma, achamos que tudo isto deve ser esclarecido nesta comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Srs. Deputados, nós demos a volta a todos os grupos parlamentares. Os autores concluíram este nosso debate. Acho que estamos em condições de poder votar. Sendo certo, segundo percebi, que há uma anuência por parte do autor, aliás, não era necessária a sugestão feita pelo Sr. Deputado Telmo Correia de adiamento da discussão do bloco para a próxima reunião, que ocorre segunda-feira. Portanto, está-se essa circunstância. Estamos a falar no intervalo de um dia parlamentar, propriamente. E, portanto, será agendada para a próxima reunião a votação do requerimento, discussão e votação do requerimento do Bloco de Esquerda. Vamos, então, votar o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS. Os deputados que votam contra? Os deputados que se abstêm? Não sei se algum dos seus deputados ainda quer intervir. Não sendo o caso, os seus deputados que votam favoravelmente? Está aprovado por unanimidade. Ponto 6, outros assuntos, dar-vos apenas uma informação sobre grupos de trabalho e relator ou relatora. Foram enviadas propostas quanto ao objetivo. Eu peço imensa desculpa, mas tenho uma dificuldade em continuar os nossos trabalhos. Peço imensa desculpa, mas pedi à colaboração de todos. Foram enviadas propostas quanto a objetivos, mandatos e prazos. Serão discutidos na próxima segunda-feira e tomada uma decisão final. Portanto, gostava muito que olhassem para aqueles objetivos. Os objetivos decorrem do nosso plano de atividades, do trabalho que vinha a ser desenvolvido por grupos de trabalho na anterior legislatura e algumas coisas que são novas. E, portanto, eu pedia muito que olhassem para esses objetivos, para os prazos, para que pudéssemos definir tudo nesse dia 21. E também a composição. Ora, a composição é aberta à participação de todos os senhores deputados, portanto, não há problema nenhum. Mas a questão do coordenador-relator, não é? Que será a mesma pessoa, é importante perceber-se de que forma é que nós vamos estipular isso. Um segundo aspecto, fixado tudo isso no dia 21, cada grupo de trabalho e o próprio relator terão até ao dia 8 de janeiro que apresentar propostas, em função dos prazos que lá estão, para desenvolvimento de atividades com uma calendarização, que é para isto depois bater tudo certo em termos de organização do nosso trabalho. Esta é a metodologia que nós vamos fazer. Sr. Deputado Telmo Correia.
Sr. Presidente, peço desculpa, o defeito é meu, mas não pude estar porque tinha uma missão parlamentar. Mas ficou já definido o número da composição dos grupos de trabalho, não é? Pronto. Muito bem.
Muito bem. O número de deputados em cada grupo de trabalho? Não, isso ficou fechado. Sim, sim, foi isso que eu percebi. Exato. Muito bem. Próxima reunião, dia 21 de dezembro, às 15 horas. Bom fim de semana.